Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grão à Barra. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, falamos sobre cacau, sobre chocolates, em especial aqueles chocolates feitos direto da árvore, né, o treat to bar, ou chocolates feitos com amêndoas selecionadas, amêndoas de alta qualidade, que são os Bean to Bar, que dá nome aqui ao nosso podcast. Antes da gente iniciar o podcast de hoje, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que eu falei que eu ia mostrar num episódio anterior. Olha aqui o que chegou para gente. Nossa plaquinha prateada, né? Estamos em clima de Olimpíadas, recebemos aqui a nossa prata. Isso representa, é muito importante, né? Uma representação muito importante aqui para o nosso site, para o nosso YouTube. Afinal de contas, chegamos a 100 mil inscritos. Quem nos acompanha sabe, né? Essa batalha de chegar a essa marca é uma batalha para qualquer canal do YouTube. Então, a gente, sempre que você chega a essa marca, recebe essa plaquinha. A gente recebeu a nossa, estamos muito felizes. E já fica aqui, né? Para dar continuidade, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, veja as nossas playlists. Tem uma playlist exclusiva aqui para o Dugão à Barra. Enfim, faça a sua parte aqui nessa grande comunidade, que a próxima é uma placa de ouro. Então a gente continua aqui em clima de Olimpíadas até chegar a nossa placa de ouro. Agora sim, a gente vai falar sobre tecnologia dentro do cacau, né? O cacau, a gente vê aqui ao longo dos nossos episódios que é um setor que demanda por tecnologia, precisa, principalmente nesse momento mais atual, em que a gente vê que os preços estão aí muito elevados, a demanda também está cada vez, né, mais ansiosa por cacau. Então, eu vou chamar aqui o Vitor Estela, lá da Cocoa Action, que vai contar para a gente um pouco uma questão de seleção de tecnologias que vai ter aqui em conjunto com a Cocoa Action. Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Bom dia, Erickson. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje fazendo parte aí do podcast do Grão à Barra. E também parabenizo aí a todos vocês pelo feito, né? Pela entrega da placa aí, e que vocês consigam ter cada vez mais sucesso nesse podcast, que de fato é extremamente importante para a divulgação do cacau e do chocolate aqui no nosso país.
Obrigado, Vitor. Obrigado. Bom, Vitor, a gente vai falar aqui sobre tecnologia para o cacau. Um assunto que algumas pessoas podem olhar, mas tem tecnologia no cacau? Exatamente. O cacau está crescendo, estamos crescendo, e essa demanda por tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico também vai, né, vir cada vez mais, vão se apresentar cada vez mais soluções tecnológicas para o cacau. E a Cocoa Action está de olho nisso, né? Vai ter uma seleção de empresas, startups, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre como está esse tema de avanços tecnológicos para o cacau e como que vai ser essa seleção de novas tecnologias e empresas que vão ajudar o cacau a crescer cada vez mais.
Ótimo, vamos lá então. Realmente, né, existe tecnologia para o cacau, né? Isso vem a cada ano que a gente passa aí, essas tecnologias elas cada vez mais, né, estão chegando aos produtores, né? Mas de fato a gente entende que a tecnologia em si, ela também ela é um vetor de desenvolvimento das cadeias produtivas, né? Então, nesse contexto, Erickson, a gente tem fomentado, né, que cada vez mais essa tecnologia ela possa chegar ao produtor, né, e estar acessível ao produtor, né? Então, se tratando aqui, né, do desafio tecnológico, né, a gente tem esse nome aqui presente, o desafio tecnológico do cacau. Esse desafio ele é uma iniciativa, né, da FAEB, né, da Federação de Agricultura da Bahia, né, FAEB-SENAR, junto com o SEBRAE da Bahia, né, E tem como parceiros aqui o Coco Action e a Rede Mais também entrando para somar nesse desafio, né? Mas além disso, também é importante frisar que outras instituições também têm apoiado, têm dado todo o suporte aí para que a gente consiga levar esse desafio à frente, né? Então, tem que citar aqui o Centro de Inovação do Cacau, o SIC, né? O Parque Científico Tecnológico do Sul da Bahia, o PCT Sul, e também, obviamente, a CEPLAC, né, que é a instituição aí que coordena toda a agenda de cacau do Ministério da Agricultura, também conosco, tá?
Muito bem, então já fica a primeira dica, né? Quem tiver um projeto, quem tiver uma tecnologia, tem essa consciência de que vocês vão tratar com as pessoas mais especializadas nesse assunto do cacau, que entendem a fundo, né, as principais dores. Acho que quando a gente fala dessa questão de tecnologia, podcast, logo vem essa palavra, né, quais são as dores dos produtores de cacau. Entendam, né, esse setor e quais são as principais dores. E aí, Vitor, você que tem a vivência, você que conhece o setor, quais são as principais dores? É um pouquinho de dica? Não é uma dica, é um norte, né, para quem quiser participar desse desafio, né, para ter uma visão, né, aonde que a gente tem que ir, né, quais são os parâmetros que a gente tem que atender, quais são as principais dores dos produtores de cacau atualmente com relação à tecnologia?
Erickson, eu não chamaria de dores, de desafios, né? A cadeia produtiva do cacau, ela tem diversos desafios, né? E a tecnologia, ela também ainda, a gente pode considerar que seja aí um desafio, né? Então, nesse sentido, nós fizemos aí, com todas essas instituições que eu comentei com você anteriormente, nós fizemos, né, um levantamento, um estudo para entender ali aonde, né, seriam ali um gargalo bastante específico para que a gente pudesse atuar, né, tentando fomentar que tecnologias chegassem a esses produtores, né? Então, chegamos, né, na conclusão de que a quebra do cacau era um desafio bastante grande, né, na cadeia produtiva, por uma série de fatores, né, e focamos esse desafio tecnológico do cacau nesse sentido, né? Por que que a gente chegou a essa conclusão de que a quebra é aí um grande desafio na cadeia produtiva, né? Nós temos, Erickson, que majoritariamente, né, a quebra do cacau no Brasil, ela é feita de maneira manual, né? E isso implica em diversos riscos também para os trabalhadores que estão ali nas propriedades, né, fazendo todas as operações, né, riscos esses aí que podem acometê-los em ferimentos, né, por conta das ferramentas utilizadas, né. E outro ponto também que eu acho que é importante citar, nós vivemos um momento aí de escassez de mão de obra no campo, né. Então, somado esses dois fatores, nós entendemos que a trazer tecnologia, né, para esse setor, especificamente para essa operação da cadeia produtiva do cacau, pode facilitar muito aí a vida dos produtores, né, no sentido, inclusive, de aumentar a eficiência produtiva deles na sua produção ali. Então, por isso, né, que nós tomamos essa decisão, né, estamos aí fomentando através desse programa startups, microempresas, pequenas empresas, para que elas possam estar conosco aí, né, e auxiliar, né, quem de fato precisa, que são os produtores de cacau. Eu acho que é válido lembrar também, né, que a cadeia do cacau, ela possui aí na sua grande maioria, né, pequenos produtores e agricultores familiares, né? Então, além de tudo isso, o nosso público-alvo são, né, esses pequenos produtores e agricultores familiares da cacauicultura brasileira.
Muito bem, então quem está interessado em participar do desafio, já fica aí alguns parâmetros, né? Conhecer a cacauicultura, conhecer esse perfil, né, do produtor rural, que são produtores mais familiares, que tem uma escala reduzida, que tem essa preocupação, né, muitas vezes em primeiro, ter essa gestão interna, né? Tem muito cacauicultor ainda aprendendo, né? Muitas questões de gestão, e essa questão da quebra, né? Que é um dos principais aí, parâmetros para essa seleção, no caso, né? Agora vamos contar um pouquinho quais que vão ser as etapas, né? Dessa escolha, como que vai funcionar, né? O desafio, né? Quais são as principais etapas a serem cumpridas para quem vai entrar com o projeto no desafio?
Ótimo. Eu só gostaria de dar um passo atrás aqui também, até para explicar, porque muitas vezes chega o questionamento, né, de mas existem máquinas de quebra de cacau no mercado, né? Por que então fazer esse desafio tecnológico nessa temática, sendo que tem disponibilidade de máquinas aí já presentes, né, que o produtor ele pode fazer a compra, enfim, e utilizar dentro da sua propriedade. A ideia aqui é que, assim, essas máquinas que hoje em dia estão no mercado, muitas vezes elas não atendem às necessidades que a gente está falando aí, que são pequenos produtores e agricultores familiares, né? Muitas vezes essas máquinas elas são de grande porte, né? Com uma elevadíssima eficiência ali de quebra de cacau, no sentido de frutos por hora, né? Há também aí uma dificuldade de se entrar nas lavouras de cacau com elas, né? Então, assim, é necessário, né, um grande aporte ali de outros maquinários para que você consiga utilizar essas máquinas que estão que existem hoje no mercado. Então, a ideia também do desafio é trazer, né, máquinas aí que elas podem ser criadas do zero, né? Podem ser adaptadas, né, por exemplo, com pequenos tratores, com motos, tobatas, né, assim, a gente quer que essas empresas que façam parte aí também pensem um pouco fora da casinha aí, né, e que nos tragam aí novas tecnologias, né. Então, até na questão aí, né, de separação de amêndoas do casqueiro, né, essas máquinas, elas também é necessário, né, que elas se adaptem a diferentes topografias, né? Nós temos aí diversas áreas de cacau, né, que são cultivadas em terrenos mais planos, mas também não podemos nos esquecer que muitas áreas de cacau no Brasil são produzidas em terrenos mais acidentados, né? E nesse sentido, né, a ideia do desafio é que a gente traga algo compacto, com boa eficiência produtiva, né, que o produtor consiga transitar por diferentes topografias aí dentro da sua propriedade, né, para que facilite esse processo de quebra do cacau. Então, se tratando aí das etapas do desafio, né, ontem mesmo nós fizemos uma live de lançamento do desafio, né, ali foi explicado, né, quais são alguns critérios, quais são os passo a passo, quem pode participar, e está disponível isso depois para todos que quiserem acessar aí, né, mas estamos no momento agora de lançamento do edital, então esse edital nos próximos dias ele vai ser lançado, né, e nesse edital ele traz ali todas as especificidades que nós estamos procurando nessas máquinas de quebra de cacau, né, então após o lançamento do edital vai ser aberto as inscrições, né, para todos aqueles que quiserem participar, né, lembrando que é importante dizer também aqui que é necessário que se seja uma pessoa jurídica, né, não importa o tamanho dessa empresa, né, e nem o tempo de mercado dela, né, então ali uma pessoa jurídica simples, um MEI, etc., também podem se cadastrar e participar do desafio, né? Então, posteriormente à inscrição, vamos aí passar por um processo de entrevistas, né? Onde nossos especialistas aqui vão entrevistar, né, os selecionados, né? E esses selecionados, eles também vão ter outras etapas aí durante o processo para entenderem melhor como funciona, né, esse sistema, né, para que também consigam adaptar, né, tudo isso que a gente vem falando aqui a essas máquinas que eles estão pretendendo produzir, né? Então, vão ter aí consultas, né, com técnicos, especialistas na área. Vai haver também uma fase de visita a campo, né? Então, essas empresas vão conhecer em loco ali a realidade dos produtores, dos pequenos produtores, agricultores familiares, né? Entender as dores ali que eles possuem para que consigam também adaptar essas máquinas, né? Posteriormente a isso, vai ser feita a seleção do ganhador, né? O ganhador, ele vai apresentar o Demo Day, né, dessa máquina, em um evento que a gente ainda está pensando. Talvez esse evento seja o evento que a FAEB promove, né, que é chamado de Agro, ali no mês de setembro, né, mas também podemos chegar à conclusão aí de que podemos fazer em outros eventos também. Então, é essa fase de processo aí, né, que começa agora e termina ali ao final de novembro, né, e esse ganhador, né, ele vai ter aí um aporte financeiro de até R$100 mil, né, para que ele consiga operar esse protótipo, né, então, é que ele consiga investir esse recurso que está sendo cedido aí nesse maquinário, né, consiga testá-lo em campo, validá-lo em campo, né, e que esse protótipo, ao final do processo, esteja apto para ser escalável, né? Então, esse é o desenho aí do processo que a gente criou aqui.
Bom, aí então fica outro parâmetro para vocês terem em mente: segurança do trabalho. Isso é muito importante, né? A quebra do cacau hoje em dia, ela é um manejo feito basicamente com facão, né? Então, tenham isso em mente. Segurança do trabalho vai ser muito importante para os projetos a serem inscritos, né, nesse desafio. E além do aporte, além de tudo, né, quem vencer o desafio, já fica o convite para vir aqui também conversar com a gente no podcast, para explicar como que foi o processo, né, a ideia. Porque, assim, às vezes, né, Vitor, as pessoas pensam, a gente está falando de startup, estamos falando de tecnologia, e acho que já tem que envolver computador, IA, inteligência artificial, enfim. Aí é só lembrar de um primo aqui do cacau, que é o café. O café, uma parte da tecnologia é derriçadeira, né, onde não dá para entrar máquina, uma derriçadeira já ajuda bastante na questão de colheita. Enfim, a gente está falando não necessariamente de uma ultra tecnologia, o master de, né, de todos os desenvolvimentos para o cacau. Às vezes é uma coisa prática, inteligente e eficiente, né? Acho que essa é a grande questão, né, que a gente tem que trazer aqui também, né, Vitor?
Não, você tocou em três palavras-chave aí. Tem que ser prática, eficiente e inteligente, né? A gente quer atender aos pequenos produtores, aos agricultores familiares, né? Então, assim, é necessário que se... é uma inovação aberta, Erickson. Então, assim, qualquer tipo de inovação é bem-vinda desde que atenda, né, às necessidades que o desafio ele traz, né? Você tocou no ponto de segurança, né? Segurança é um dos aspectos ali prioritários, né? Que vão estar no edital, né, para a confecção dessa máquina, né? Além disso, nós queremos também trazer algum tipo de automação nessas máquinas, né? Seja ali um painel simples ou algo que seja mais... que a tecnologia venha, né, de certa maneira, embutida aí também nessa máquina. E sem dúvida, para fechar aqui essa fala... você coloca aí a cadeia do café, né, e como a tecnologia tem adentrado aí o setor de café, né. A tecnologia, Erickson, ela foi aí um grande potencializador para nós chegarmos, né, aonde estamos hoje na cafeicultura, né. Hoje, pequenos produtores de café, eles têm acesso à tecnologia, têm acesso a maquinários simples que facilitam muito a vida dele no campo, né? Você comenta das derriçadeiras, mas a gente também pode trazer aqui e lembrar que o café, boa parte do café produzido no Brasil, ele é produzido, né, em terrenos montanhosos, né? E hoje em dia, facilmente, né, é possível entrar com pequenos tratores, né, nessas lavouras de montanha, né? Aí é possível também você acoplar, né, implementos agrícolas que facilitam, né, as operações nesses terrenos de montanha, né? Então, assim, esse grande ganho, né, que a cadeia produtiva do café trouxe aí nas últimas décadas, né, passa também parte, né, pelo fato da adesão de tecnologia para os produtores, né? Então, mirando, né, um pouco nisso que nós também buscamos trazer a tecnologia para o cacau agora, né? Porque, assim, a ideia central aqui é levar, né, mais tecnologia ao campo, né? E para que isso também tenha um ganho de eficiência para o produtor, né? Uma vez que ele vai ter mais agilidade, uma vez que ele vai ter mais segurança, uma vez que ele vai ali diminuir os seus custos de produção, né? Que isso possa auxiliar ele nesse processo final aí da produção de cacau.
Muito bem. Aquele ditado, né? Toda grande jornada começa com um primeiro passo, né? Isso aconteceu em outros setores do agronegócio. Esse exemplo do café casa muito bem, né? Mas outros tantos setores, né, que hoje em dia são muito representativos aqui para o Brasil, também começaram dessa forma, com tecnologias mais básicas que foram evoluindo, avançando e tornaram, né, potências, né? Tornaram esses setores em grandes potências, e o cacau está vivenciando isso, pessoal. Isso é importante sempre lembrar. A gente está no momento que o cacau está crescendo, né? Está indo a estados como São Paulo e outros estados onde não tinha cacau, por causa que já tem um desenvolvimento tecnológico lá na planta, né? Novas modalidades, novas variedades de cacau, novas modalidades de plantio, de cultivo, enfim. A tecnologia já está chegando e agora a gente tem que trazer esses aprimoramentos para a gente voltar àquela época do cacau que a gente tinha, né, aquele orgulho de produzir cacau de antigamente, que acabou se perdendo devido a inúmeras questões que aconteceram no setor, mas que agora está voltando. A gente percebe que o orgulho do cacau está voltando para o coração de quem produz o cacau. E todas essas informações, né, que o Vitor trouxe, né, da live que aconteceu de lançamento, quando tiver o edital, vocês podem acompanhar aqui, a gente vai trazer essas publicações aqui também no site, então fiquem atentos, sempre acompanhem, fiquem de olho aqui no site e no nosso podcast. Vitor, deixo um espaço aqui também para você trazer suas últimas considerações aqui no nosso podcast. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Cocoa Action, a casa aqui é de vocês também.
Não, nós que agradecemos aí a receptividade de sempre, né? É muito bom falar com vocês. Vocês desempenham um papel também fundamental aí para a disseminação, né, do cacau, para todos aqueles que se interessam aí pelo agro, né? E sem dúvidas, Erickson, assim, nós estamos no momento ímpar, né, do cacau no Brasil, né? Estamos evoluindo bastante. Esses últimos anos foram de intenso trabalho, né, pelos diferentes setores, né, da cadeia produtiva, né? Nós estamos aí com os olhares também voltados, né, para nós como potencial de produção. Temos hoje em dia também, já está em fase final de elaboração, né, um plano nacional, né, da cadeia produtiva do cacau, né, que visando aí o ano de 2030, que bate um pouco também com a agenda da ONU, né. Esse plano ele está para ser lançado agora no fim do ano. É um plano que tem sido construído aí a diversas mãos, né. O Cocoa Action, junto com a CEPLAC, Ministério da Agricultura, facilitando esse processo, né, mas sem dúvida trazendo diversos atores para também auxiliar isso, né, para que a gente trace ali metas, né, e ações definidas para que a gente consiga novamente alçar, né, alcançar esse patamar que nós já estivemos em um dia, né. É um caminho bastante desafiador, né? Mas é possível chegar, né? A gente tem que colocar a cadeia do cacau no lugar onde ela nunca deveria ter saído, né? Então estamos trabalhando nesse processo, né? E o desafio vem aí como parte também de todo esse processo, de toda essa construção que tem sido vista aí na cadeia produtiva, para que a gente consiga aí colocar novamente o cacau lá no topo, onde ele merece estar. Mais uma vez, eu te agradeço, né? Convido também a todos, startups, pequenas empresas, a participarem do desafio, né? Se vocês seguirem lá no Instagram, Desafio Tecnológico do Cacau, ou as redes sociais do Coco Action também, nós estamos sempre ali publicando, atualizando sobre o desafio, né? E todas as informações estão lá, né? E caso também surjam dúvidas, basta nos encaminhar, que a gente vai ter o maior prazer de responder, né? Para que a gente consiga aí trazer um pouco mais de tecnologia, né, para os produtores de cacau, para os pequenos produtores, para que a gente consiga avançar aí como cadeia produtiva todos juntos.
Obrigado, Vitor. Fica então essas portas abertas para vocês entrarem em contato com o Cocoa Action através das redes sociais. Busquem essas informações, busquem esses contatos, participem desse desafio, que é como a gente comentou aqui ao longo dessa entrevista, né? O cacau está num momento de retomada de posições, vai ser protagonista em diversas questões, um protagonista financeiro, um protagonista para os produtores de cacau, principalmente, né? E um protagonista dentro do agronegócio. Afinal de contas, o cacau, ele é um grande colaborador para a sustentabilidade do agronegócio em geral. O cacau vai bem no meio da floresta, o cacau vai bem no meio das matas, na cabruca, enfim, todos esses ambientes, esses ecossistemas, ele atua muito bem e organicamente, né? Ele tem essa troca com a floresta, ele traz divisas para o país sem nunca se esquecer da ecologia, do meio ambiente. Obrigado, Vitor. A gente, então, encerra esse episódio mais uma vez lembrando: você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, se inscreva no nosso canal oficial do YouTube, né? Passamos aqui os 100 mil, queremos chegar a 1 milhão. A nossa medalhinha de ouro tem a sua participação, então contamos com a sua presença, a sua participação. Compartilhe essas informações, siga o canal, se inscreva, ative o sininho. Quanto mais você ativar essas questões dentro do canal, mais pessoas vão receber as nossas informações, mais pessoas vão receber os nossos podcasts, e assim a nossa comunidade vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte. E a gente traz aqui informações em primeira mão. Todos os dias temos acompanhamentos de mercado, especialistas em diversos setores, trazendo diariamente informações precisas que vão ajudar você a tomar as melhores decisões, seja no cacau, seja em outras commodities. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima, abraço.